é perfilhadora da ideologia fascista e, na sequência, declarar a sua extinção. Se a consagração desta competência é muito clara, parece ser igualmente evidente que a nossa Constituição, nas palavras da deputada relatora Isabel Moreira, que eu saúdo pela posição de bom senso, não impõe à nossa Constituição um modelo de tolerância virtuosa, ou seja, a nossa ordem constitucional é aberta e pluralista. Os direitos fundamentais encontram-se, a maior parte das vezes, em tensão, em dialética, muitas vezes quase em contradição. Só dessa forma se entende que a nossa Constituição, para garantir o direito da liberdade de expressão, acaba por não proibir a expressão individual do pensamento racista ou fascista. É verdade, como expressa a senhora deputada relatora, que se verifica esta perplexidade de a democracia poder proteger os próprios inimigos da democracia. Pois, mas é o jogo democrático. Importa apenas termos presente que as pessoas são livres de participar e intervirem politicamente na comunidade como entenderem. Mas serão livres de o fazer recorrendo a conferências neonazis ou encontros de cariz fascista? É verdade que o agitador de cervejarias ascendeu ao poder pela via democrática e assim o mundo teve 2.174 dias de guerras. Isto quer dizer que a democracia pode permitir que, aos poucos, o bacilo da miséria se instale. Mas, por outro lado, não podemos impor a que todas as pessoas perfilhem todas as nossas ideias e pensar que basta proibir as delas para resolver o problema na sua gênese. Outro erro ainda é considerar que só os grupos neofascistas e nazistas são péssimos para a ordem vigente e ao mesmo tempo ser socialmente brandos ou politicamente corretos com certos movimentos de extrema-esquerda revolucionária que possam organizar-se e passear-se livremente querendo decretar uma via única e igualmente criminosa. Todos os atos de violência e de ódio são condenáveis, sejam de extrema-direita ou sejam de extrema-esquerda. Todas as ideologias contra a democracia e o Estado de Direito são reprováveis, sejam de extrema-direita ou de extrema-esquerda, sejam brancas ou vermelhas. Confesso que me causa perplexidade ver entre subscritores da petição que estão movimentos que parecem ter uma índole de duvidosa. Coletivo Marxista de Lisboa, Esquerda Revolucionária à Centelha, Força Online Interativa, Especial Projeto Foi-se, entre outras. Senhoras e senhores deputados, em democracia ninguém está seguro, sobretudo quando a nossa inteligência está inquinada de rótulos ou vícios de raciocínio que condenam certos movimentos, mas branqueiam a atuação de outros. Para finalizar e sumariar a nossa posição, termino com uma citação de Voltaire, que dizia que eu não concordo com aquilo que tu dizes, mas daria a vida pelo direito de o dizeres. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, queríamos, em primeiro lugar, saudar os subscritores desta petição e reconhecer a sua pertinência, a sua atualidade e as razões das preocupações que os peticionários naturalmente manifestam. Esta petição apela aos partidos políticos para que tomem uma posição clara perante a violação da nossa Constituição, história e memória, que significa a atividade de organizações que perfilhem a ideologia fascista e neonazi em Portugal, associada à realização, em 2019, de uma reunião internacional de organizações desta natureza. Da parte do PCP, a sua história, o seu passado e o seu presente são uma prova inequívoca do seu empenhamento no combate ao fascismo em Portugal e na luta pela consolidação, pela conquista, pela consolidação e pela defesa da democracia contra todas as forças que a ameaçam. a atividade de organizações fascistas, neonazis em Portugal tem sido inclusivamente objeto de preocupação por parte dos mais recentes relatórios anuais de segurança interna. Importa realçar isto. Porquê? Porque efetivamente a difusão da ideologia fascista e neonazi está associada a atividades criminosas que são indissociáveis dessa ideologia. E não é por acaso que os subscritores chamam a atenção para as disposições legais que em Portugal, nos termos da Constituição e da lei, punem essas atividades. E aquilo para que chamam a atenção, efetivamente, é para os crimes, para a prática de crimes, de ameaça, de perseguição, devassa da vida privada, devassa por meio de informática, discriminação e incitamento ao ódio e à violência, instigação pública ao crime, associação criminosa, organizações terroristas, ameaça com prática de crime, e é disto, efetivamente, que estamos a falar. E, portanto, se podemos dizer que o problema não é tanto de ordem legislativa, porque existem, de facto, disposições legais punitivas deste tipo de atividades, mas, obviamente, que a sua responsabilização implica uma atividade de todas as entidades competentes para este efeito. Exige uma atuação por parte das autoridades judiciárias, por forma à prevenção e à responsabilização de todos os autores destas atividades e das organizações criminosas que as prosseguem. Mas existe também, da parte dos titulares dos órgãos de soberania, uma atuação, uma intervenção inequívoca, do ponto de vista também pedagógico, de prevenção das atividades destas organizações. E a pior coisa que se pode fazer é normalizá-las, e é isso a que estamos a assistir. Quando somos complacentes perante o discurso do ódio, estamos a normalizar as organizações de cariz fascista e neonazi. E essa normalização passa por pretender equiparar os fascistas a quem os combateu, a quem deu a vida no combate ao fascismo, para que em Portugal pudéssemos viver em liberdade e em democracia. E a normalização do fascismo faz-se precisamente por essa via, por essa equiparação. E por isso é que eu saúdo as intervenções feitas aqui, à exceção, lamentavelmente, da intervenção que a Sra. Deputada Isabel Meireles aqui acabou de fazer, que é um elemento para a normalização destas organizações que ameaçam a democracia portuguesa. Lamentamos a sua intervenção, queremos saudar os peticionários e saudar as intervenções que foram feitas pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, pela Sra. Deputada Isabel Moreira, pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira, pela Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, da qual, muito lamentavelmente, só o PSD entendeu dever destoar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tendo sido feita a verificação... Senhoras e senhores deputados, tendo sido feita a verificação do quórum, informo de que temos quórum de votação claramente ultrapassado como habitualmente. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para demonstrar que há sempre mais uma oportunidade para destoar também e exercê-la, como é evidente. Dizer, em primeiro lugar, que esta petição e o seu conteúdo não traz muito de novo em relação àquilo que é a nossa lei e àquilo que é a Constituição da República Portuguesa. A Constituição da República Portuguesa proíbe expressamente a existência de organizações de cariz fascista e organizações de resto que tenham natureza violenta, discriminatória, racista, etc. por aí fora. E, portanto, está na Constituição, não é por aqui que nós vamos mudar ou resolver o problema, ainda que saibamos, e penso que todos sabemos, que a Constituição, ao consagrar essa ideia, teve, obviamente, um enquadramento histórico, que era o de não regressar ao regime anterior, no pós-25 de Abril, e, portanto, também todos temos essa noção. E o facto desta petição não acrescentar muito, para além de retórica, demonstra-se pelo facto de nenhum dos partidos que aqui mais retoricamente defenderam a ideia terem apresentado uma única iniciativa sobre esta matéria. Porque se, de facto, houvesse aqui algo para fazer, alguém se teria lembrado de uma iniciativazinha, nem que fosse um projetozinho de resolução, como temos visto em todas as outras matérias. Nada, não houve nenhuma iniciativa e, portanto, não acrescenta muito ao que já está na lei. E eu diria que está bem, mas está bem com uma ou outra ressalva. E a primeira ressalva tem um bocadinho a ver com isto que foi dito agora pelo Sr. Deputado António Filipe, e que tem a ver com o seguinte, quer dizer, eu não posso ser mais crítico e mais contra aquilo que, do ponto de vista ideológico, representa o marxismo-leninismo, que eu equiparo, em muitos aspectos, historicamente, às organizações e àquilo que foram os crimes do nazismo ou do fascismo. Porque, de facto, desse ponto de vista, não há nenhuma distinção entre Hitler e Stalin. E se tivermos que fazer uma comparação entre os dois, eu não sei quem é o mais criminoso e quem é que ganha a medalha do maior criminoso do ponto de vista histórico. Mas isto é uma questão ideológica. E nós aqui, quando fazemos esse debate ideológico, temos que reconhecer uma outra coisa, que é os partidos constitucionais, os partidos parlamentares. Aqueles que aqui têm assento não podem nunca ser considerados, porque senão teriam que ser ilegalizados, dentro deste espectro de organizações que têm que ser ilegalizadas e que têm que ser proibidas. E, portanto, eu respeito, obviamente, a natureza parlamentar, a natureza jurídica e a participação democrática de todos os partidos que estão nesta Câmara, e digo todos, sem exceção. Porque, precisamente, como alguém dizia, e bem, o papel da democracia é incluir, não é excluir, é permitir a diferença de ideias, é permitir, na célebre frase atribuída a Voltaire, que parece que não é de Voltaire, terá sido da sua biógrafa, mas que não é por isso que não perde sentido, ou seja, discordamos, posso discordar profundamente do que é dito por aquelas bancadas, mas defenderia com a minha vida o direito a que elas o pudessem dizer. Isso é a integração da democracia, essa é a lógica integradora. Coisa diferente, são movimentos como estes que aqui estão referidos, a nova ordem social, etc., por aí fora. Muitas vezes de natureza criminosa, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, muitas vezes de natureza criminosa e que não podem existir na nossa sociedade, como é evidente. Mas termino mesmo só dizendo uma coisa, mas não se iludam, existem de facto dois polos e dois extremos. E os dois polos e os dois extremos alimentam-se um ao outro. E muitos deles, condenados pela esquerda americana, pela Nancy Pelosi, por exemplo, estes antifas que aqui subscrevem esta coisa e que são também eles uma expressão de radicalismo e de violência.
Concluir. Muito obrigada. Chegámos ao fim do ponto 3, passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Petição número 37/14 da iniciativa do Sindicato Independente de Professores e Educadores, considerar as agressões a professores e educadores como crime público, reforçar a autoridade do professor e educador. Há um projeto de lei do CDS-PP e para apresentar esse projeto tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo compasso de espera, mas era só encontrar as notas certas em debates sucessivos, por assim dizer. Já encontrei. O PCP está também à procura. Sr. Presidente, pedi-lhe um espaço de tempo para encontrar também a deputada ou deputada que fará o debate.
Sr. Deputado, não se preocupe com os outros
estamos
grupos
em
parlamentares. Faça favor de fazer a sua intervenção.
Fui sinalizado e atendi à sinalização que me foi feita, não mais do que isso. Dizer o seguinte, Sra. Presidente, nós temos aqui uma matéria, um debate e uma petição que refere e releva de uma questão que tem um bocadinho a ver com o que falámos também num debate anterior em relação aos profissionais de saúde e que são as sucessivas atos de violência e situações de violência que temos vivido relacionadas com o ambiente escolar e com o meio escolar, em que muitas vezes as vítimas são, obviamente, os professores, temos inúmeros relatos disso, mas que nem sempre e só os professores são as vítimas desse tipo de violência. Tivemos também situações de violência com auxiliares escolares, tivemos situações de violência entre alunos de determinadas escolas e com grande impacto mediático, obviamente, na sociedade. Isto tem a ver com, na nossa opinião, com uma realidade que eu acho que todos nós temos que pensar e que ponderar, é que, de facto, a nossa sociedade, por várias razões, por razões que são sociais, por razões que são culturais, por razões que têm a ver até com novas formas de comunicação, tem, em certos aspectos, graus de violência que não conhecíamos anteriormente e que, obviamente,